em Porto Studios, em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz América nesta terça-feira e hoje é 15 de outubro de 2024. Aqui na capital americana estão 14 graus centígrados. Convosco na apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão está Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Na técnica temos o Al Santos. E começamos com os títulos das notícias internacionais. Programa Alimentar Mundial avisa que milhões de pessoas na África Austral fazem face à fome, incluindo em Angola e em Moçambique. Estados Unidos avisam Israel para melhorar a situação humanitária em Gaza, caso contrário, ajuda militar está em perigo. E, como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em temas de Angola, onde, perante protestos da oposição, João Lourenço falou ao Parlamento sobre o Estado da Nação. Temos pormenores e temos também reações.
Uma coisa são os dados estatísticos e a outra coisa é aquilo que é o real. O que os angolanos ansiavam é ver medidas concretas hoje do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista da mobilização de recursos para alavancar a nossa economia.
O governo lança plano para melhorar a sua imagem a nível nacional e também internacional.
Plano é para esquecer, este plano é para se calhar enriquecer mais outros marimbondos.
Quem é observador vê que há um certo combate antidemocrático contra o executivo.
Vamos ter também uma reação da UNITA ao reconhecimento do para já servir Angola como partido político. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já é o Mundo em Notícia com o Sérgio Nhambi.
Milhares de pessoas em toda a África Austral enfrentam a pior crise alimentar das últimas décadas, afirmou na terça-feira o Programa Alimentar Mundial, alertando que a sua capacidade de fornecer ajuda corre risco de ser prejudicada por insuficiências de financiamento. No meio de condições de seca sem precedentes, o número recorde de 5 países, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, declararam estado de desastre e apelaram ao apoio humanitário internacional, disse a Agência das Nações Unidas. Angola e Moçambique também são gravemente afetadas e cerca de 21 milhões de crianças estão subnutridas. A menos que recebamos recursos adicionais, milhões de pessoas correm risco de passar pela pior época de escassez em décadas sem assistência, disse o porta-voz do Programa Alimentar Mundial numa conferência de imprensa em Genebra. A agência planeia fornecer alimentos e, em alguns casos, assistência monetária a mais de 6,5 milhões de pessoas nos 7 países mais atingidos para cobrir o período até a próxima colheita, isso em março. O Programa Alimentar Mundial disse, no entanto, que recebeu apenas cerca de um quinto dos 369 milhões de dólares de que precisava. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin disseram que Israel deve tomar medidas urgentes para melhorar a situação humanitária em Gaza para evitar ações legais envolvendo ajuda militar dos Estados Unidos. Numa carta datada de domingo, Blinken e Austin sublinham o que descreveram de profunda preocupação do governo dos Estados Unidos com a deterioração da situação humanitária em Gaza e pediram o que chamaram de ações urgentes e sustentadas por parte do governo israelita para reverter a situação. A carta dá um prazo até o final do mês para Israel tomar medidas concretas nesse sentido. Por outro lado, prosseguem combates na faixa de Gaza. Ataques israelitas na terça-feira mataram pelo menos 15 pessoas no sul, disseram médicos palestinianos. Os Estados Unidos impuseram sanções ao que consideram ser uma organização de angariação de fundos para a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que Washington designou como organização terrorista. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, conjunto com o Canadá, disse em comunicado que impôs sanções à rede de solidariedade aos prisioneiros palestinianos Sammy Doane, acusando-a de ser uma instituição de caridade falsa que serve como arrecadação de fundos internacionais para aquela organização. A Rússia e a China mantiveram negociações substantivas de defesa e militares para reforçar os seus laços de cooperação, disse o ministro da Defesa. Andrei Belouzlov disse numa mensagem no Telegram que os departamentos militares dos dois países estão unidos nas suas avaliações de processos globais e têm um entendimento comum sobre o que precisa ser feito na situação atual. O mesmo disse ainda que se encontrou com o vice-presidente da Comissão Militar Central da China, Zhang Youxia, para conversações muito substantivas. O Ministério da Defesa da China disse após a reunião que ambos lados esperam aprofundar e expandir as relações militares e manter intercâmbios de alto nível. Ainda sobre a Rússia e a China, e desta vez com o Irã, estão a expandir as suas parcerias com criminosos cibernéticos para conduzir espionagem cibernética e ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e outras nações, de acordo com um novo relatório da companhia Microsoft. Analistas do gigante tecnológico dizem que as parcerias entre governos autoritários e redes criminosas trazem benefícios para ambos lados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Perante protestos de deputados da oposição, o presidente João Lourenço efetuou hoje o seu discurso sobre o Estado da Nação, que assinala a abertura do ano legislativo. No seu discurso, o presidente disse que há avanços na melhoria da economia, mas reconheceu ainda as enormes dificuldades a que o país faz face. João Lourenço anunciou que o seu governo pediu a devolução, quero dizer, de quase 2 mil milhões de dólares obtidos ilegalmente e transferidos para o estrangeiro. Os pormenores com João Santa Rita.
O discurso de João Lourenço foi acompanhado de protestos silenciosos de deputados da oposição, da UNITA, que exibiram cartazes acusando o governo de repressão e de não resolver os problemas a que o povo faz face. Acabe com a ditadura, liberte os presos políticos, presidente, demita-se, Angola quer reformas, o povo tem fome, o povo quer autarquias, eram algumas das frases destes cartazes. O presidente angolano, no seu discurso, manifestou, contudo, algum otimismo sobre a situação económica e congratulou-se com o crescimento económico de 4,3% obtido nos últimos trimestres. Isto apesar de reconhecer que se mantêm pressões inflacionistas, mas sublinhou que as finanças públicas se mantêm, o que ele disse ser, sólidas e resilientes. Citando esse crescimento, o presidente disse que isso encoraja o governo a seguir em frente com otimismo, apesar das pressões inflacionistas que, segundo disse, o governo tem tentado contrariar com ações para reduzir o custo de vida, aumentar a produção nacional e diminuir dependência de choques externos. João Lourenço disse que as finanças públicas, e citamos, continuam sólidas e resilientes e que a dívida continua a ser sustentada. Temos sido capazes, disse ele, de honrar os compromissos, indicando que as reservas líquidas se situam atualmente em 14.900 milhões de dólares, com uma taxa de cobertura de 7 meses de importação. O presidente angolano debitou também números que afirmou demonstrarem resultados animadores na saúde, anunciando inaugurações de novos hospitais no próximo mês, bem como na educação, onde reconheceu que há também grandes desafios, devido sobretudo à alta taxa de natalidade, que exige maior capacidade para a resolução dos problemas, mas prometeu que vão continuar a ser mobilizados recursos para a educação. O chefe de Estado angolano reconheceu a taxa de desemprego, sobretudo nos jovens, mas afirmou que estão a ser criados novos postos de trabalho fruto de medidas de estímulo da economia. João Lourenço anunciou que o programa Coenda, de apoio a famílias mais pobres, vai ser prolongado por mais 5 anos, com a aprovação do Banco Mundial de mais 400 milhões de dólares para esse fim. O presidente angolano abordou também o combate à corrupção, afirmando que as ações do executivo angolano permitiram recuperar desde 2023 bens imóveis, participações e recursos financeiros avaliados em mais de 1.800 milhões de dólares, tendo sido requerida a restituição de mais de 1.900 milhões de dólares a Portugal, Bermudas, Suíça, Singapura, Luxemburgo, Namíbia e Emirados Árabes Unidos na sequência de processos judiciais com decisões transitadas em julgado. É hora de exigir que os vários Estados que foram os destinos dos recursos ilicitamente adquiridos se juntem ao esforço que o nosso país tem feito e disponibilizem esses recursos que pertencem ao povo angolano para que sejam colocados ao serviço da economia nacional, declarou o presidente, que foi efusivamente aplaudido pela bancada governamental.
Obrigada, João. No seu discurso de 2 horas, o presidente João Lourenço disse que o seu governo vai continuar a trabalhar para consolidar a reestruturação da economia, aumentar a produção nacional, sobretudo bens alimentares, e diminuir a dependência de choques externos. As reações aqui com o Manuel José.
O economista Faustino Mumbica entende que o Presidente da República poderia trazer as formas de conseguir isso. Para o especialista, estas promessas já vêm de longa data.
No âmbito da diversificação da economia, não trouxe dados concretos. Só na retórica de sempre, precisamos diversificar a economia, o país continua dependente de petróleo. Isso tudo nós já sabemos. Eduardo Santos, em 1979, estava a falar da necessidade de diversificar a economia. O Presidente João Lourenço fez o habitual.
Mumbica pensa que o Presidente da República perdeu uma grande oportunidade de tratar alguns assuntos impactantes para as pessoas. Outro economista, já foi parlamentar durante muitos anos, Manuel Fernandes, diz que os dados estatísticos trazidos pelo Presidente da República são diferentes dos dados reais.
Quando o Presidente da República avança, o endividamento está ao nível daquilo que é recomendado oficialmente. Nos é difícil chegar a essa conclusão porque o Presidente da República não falou qual é o PIB real neste momento que o país se encontra. Quando se fala da valorização do ponto de vista da moeda nacional, nós gostaríamos de saber mais ou menos qual é o impacto que isso tem na vida real dos cidadãos. Porque uma coisa são os dados estatísticos e a outra coisa é aquilo que é o real. Os angolanos ansiavam é ver medidas concretas hoje do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista da mobilização de recursos para alavancar a nossa economia, que concerne o ambiente de negócios, para as vias de comunicação, para estimular o ambiente de negócios no âmbito da mobilização do investimento estrangeiro.
Manuel José, para a Voz da América, partir de Luanda.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que a legalização, como partido do Para Já Servir Angola, de Abel Chivukovuco, não vai afetar a Frente Patriótica Unida, que engloba o seu partido, o Para Já, e ainda o Bloco Democrático. Mas o dirigente da UNITA disse considerar a súbita legalização do Para Já como uma tentativa de destruir a Frente Patriótica Unida. Mara La Salete.
Alberto Costa Júnior fez esta afirmação na Assembleia Nacional, onde assistiu hoje o discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo presidente João Lourenço. Questionado por jornalistas sobre a recente legalização do Para Já Servir Angola, cujo líder Abel Chivukovuco integrou a Frente Patriótica Unida nas eleições de 2022 como candidato a vice-presidente, o presidente da UNITA afirmou que o Para Já teve todas as condições para obter a sua legalidade há muitos anos, mas razões políticas levaram a impedi-lo. Razões políticas também, mas como agora o próprio MPLA está a confessar. Costa Júnior acrescentou ter ouvido juristas a dizerem que a legalização agora é o fim da bancada parlamentar da UNITA. Mas, citamos, estamos a entender o que é que motivou a legalização. Não foi uma vez mais a legalidade, foi sim o regime pensar que obtém dali alguma vantagem. A FPU está estável. Fim de citação. O presidente da UNITA refutou a ideia de que a legitimação do Para Já seja a morte da Frente Patriótica Unida e assegurou que há tranquilidade no seio da plataforma, que elegeu 90 deputados em 2022. E voltou a apontar para o partido no poder, citamos, nós estamos tranquilos, o regime com os seus programas tem sempre um propósito. Dividir para reinar sempre foi assim. A história sempre nos provou e todos sabemos o que se passa no seio daquele partido. Crise grave. Fim de citação. A Frente Patriótica Unida foi uma plataforma eleitoral que concorreu sob a bandeira da UNITA nas eleições de 2022, integrada pelo Partido do Galo Negro, o Bloco Democrático, elementos do então projeto político Para Já Servir Angola, de Abel Chivukovuco, e uma representação da sociedade civil.
Obrigada, Mayra. É 1:14 da tarde aqui em Washington. Os governos de Angola e dos Estados Unidos assinaram na manhã desta terça-feira em Luanda mais 2 instrumentos jurídicos no quadro do reforço da cooperação bilateral. Um deles é o Acordo de Serviço Aéreo, que visa promover um sistema de aviação internacional competitivo e reduzir a interferência governamental, facilitando o transporte aéreo internacional com segurança. O segundo no setor da defesa é o acordo de proteção e do acordo 505, referente à formação e a outros serviços no domínio da defesa, que estabelece as condições para o fornecimento de formação e outros serviços no quadro do Programa Internacional de Educação e Formação Militar. As assinaturas aconteceram antes da esperada visita do presidente americano Joe Biden a Angola, inicialmente marcada para ter lugar de 13 a 15 de outubro, mas que foi adiada devido à passagem do furacão Milton no Estados Unidos. A nova data ainda não foi anunciada. E esta é a Voz da América, emissão vespertina. Em português, estamos a emitir na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Também em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Transmitimos ainda em direto na internet, nosso site voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Os ouvintes podem ser... participar no África Agora com perguntas e comentários. Para isso, enviem-nos para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. O governo angolano lançou esta semana o Plano Nacional de Comunicação Institucional, que promete melhorar a gestão pública e fortalecer a imagem do Executivo, tanto nacional como internacionalmente. Desconhece-se os valores a serem gastos para esse fim. O Coque Makuta foi procurar reações.
Reações não se fizeram esperar. Escrivão José, jornalista angolano, acredita que este plano é apenas mais uma tentativa de alguns se enriquecerem usando os recursos do povo angolano.
Tanto esse plano é para esquecer, este plano é para se calhar enriquecer mais outros marimbondos, conforme o próprio presidente João Lourenço diz, não é? Ou havia os acusados. O presidente João Lourenço está a criar outros marimbondos, portanto, este plano é para esquecer. Vamos esquecer isso, vamos continuar a trabalhar com os meios que temos e acredito eu que não haverá patrocínios, ou não haverá investimentos, ou não haverá apoio neste fundo, deste plano de comunicação institucional.
Mariano Braz, outro jornalista, afirma que este é um plano de corrupção disfarçado para melhorar a imagem do governo usando influenciadores e comentadores políticos.
Isso é plano de corrupção para fazer a imagem do governo. A imagem de um governo é o governo trabalhando, é o governo agradando o seu povo, é o governo colocar comida, água, energia, né, os bens primários de um povo. Vão trabalhar para a imagem de um governo que não faz absolutamente nada. Para quê? Estamos à falta de água canalizada, água tratada, estamos à falta de tudo. Vai trabalhar com a imagem, não vão pegar na imagem para quê quando tem trabalhos básicos a fazer.
Manuel Pinheiro, analista político, defende que o plano é necessário para combater ataques contra o executivo e manter a estabilidade da imagem de Angola.
O executivo não necessita de branquear a sua imagem. A obra do executivo, nas condições em que nos encontramos, é visível, é notória, dispensa branqueamento. Quem é observador vê que há, digamos assim, um certo combate antidemocrático que se realiza contra o executivo, e mas sobretudo por vários setores que limitam-se a negar os feitos do executivo ao invés de fazerem críticas construtivas. Nós necessitamos de informação, mas sobretudo uma informação que eduque, que crie harmonia. Não é o recurso permanente à mentira e às fake news, só para denegrir o bom nome das instituições da República e dos seus dirigentes. Eu acho que qualquer um de nós é ser humano, trabalha, pode ter até insuficiência, mas a crítica, sobretudo, tem que ser uma crítica para estimular, digamos, o melhoramento da ação governativa.
A Voz da América tentou o contacto com João Demba, diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério da Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2025, a Taça das Nações Africanas. E neste momento a jogar estão os Tubarões Azuis, os Djurtos e os Palancas Negras, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Vamos começar com os Tubarões Azuis, Cabo Verde, que estão a jogar com o Botswana, que na semana passada causou sensação ao bater a equipa cabo-verdiana por 1-0. Jogo do grupo C, comandado pelo Egito com 9 pontos. Cabo Verde, antes do jogo de hoje, tinha 3 pontos, os mesmos que o Botswana e a Mauritânia, que está também a jogar com o Egito. Palancas Negras, Angola, a precisarem só de um ponto para garantirem a qualificação, estão a defrontar o Niger. Isto é um jogo do grupo F. Palancas Negras entraram em campo com 9 pontos, o Sudão tem 4, o Ghana com 2, o Níger tem só um ponto. Djurtos, Guiné-Bissau, estão a jogar com Mali num jogo que para a Guiné-Bissau só a vitória interessa. Antes do jogo do grupo I, Moçambique estava no topo com 8 pontos, Mali 7, Guiné-Bissau 13 e Eswatini tem só um ponto para mostrar. Portanto, Guiné-Bissau só interessa ganhar. Ontem Moçambique vingou-se de Eswatini, derrotando a equipa Swazi por 3 golos sem resposta, com 2-0 ao intervalo. Depois do empate a uma bola no último jogo de sexta-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto, o treinador Chiquinho Conto fez alterações profundas no seu 11 e parece que deu resultado. Domingues Pelemba foi o primeiro a marcar, Stanley Ratifo a fazer 2-0 e já depois na segunda parte, Gianni Catamo mete a batata na capoeira e bye-bye, Eswatini. Chiquinho Conto é o treinador dos Mambas.
Foram dois jogos completamente diferentes, pois aqui eles quiseram provar a toda a gente que de facto nós temos uma equipa coesa.
Moçambique, portanto, com esta vitória, mantém-se firme no caminho do CAN 2025. Ontem a Argélia garantiu a qualificação, bateu o Togo por 1-0. 4 jogos, 4 vitórias da equipa argelina no grupo E. Na Europa, hoje há mais jogos da Liga das Nações. Hoje 3 jogos chamam a atenção. Espanha, La Roja, recebe a Sérvia num jogo do grupo 4. Espanha no topo do grupo com 7 pontos. A Sérvia está em terceiro com 4. No grupo 1, Polónia recebe a Croácia. Um jogo importante para ambos. A Croácia está em segundo lugar com 6 pontos. A Polónia em terceiro com 3. O grupo é dominado por Portugal, com 3 jogos, 3 vitórias, que está na Escócia, onde a equipa da casa tem 3 jogos, 3 derrotas, mas 3 derrotas pela margem mínima. Na primeira volta deste grupo, portanto, a Escócia perdeu por 3-2 com a Polónia, perdeu por 2-1 com Portugal e depois 2-1 com a Croácia. O treinador de Portugal é o espanhol Roberto Martínez.
É uma equipa que tem jogadores com muita qualidade técnica na zona central, uma equipa de ataques rápidos, uma equipa muito física que pode utilizar a bola parada. Então, para nós, respeitamos muito o que a Escócia pode fazer e os resultados da Escócia acho que não mostram o que eles fizeram até agora.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, que hoje está na Escócia, na Liga das Nações da Europa.
E vamos até Moçambique, onde o candidato a governador da província da Zambézia e atual presidente camarário de Climane, Manuel de Araújo, do principal partido da oposição, Renamo, Iniciou uma digressão pela Europa e Estados Unidos para, segundo ele, denunciar as irregularidades registadas nas eleições gerais do passado dia 9 de outubro. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América em Português, ele disse ter provas dessas irregularidades na conversa que mantivemos há poucas horas.
Tem havido fraude eleitoral. E uma delas, por exemplo, é o facto de termos encontrado 17 boletins de voto pré-votados a favor do partido Frelimo, e esse caso nós também já submetemos aos órgãos internos, tanto domésticos, de administração da justiça. Nós também verificamos que muitos eleitores não puderam votar porque o STAE retirou de forma seletiva os seus nomes dos cadernos eleitorais. Portanto, nós tínhamos uma dúvida. Não sabíamos, na verdade, por que o partido Frelimo recolhia o cartão dos seus membros. Afinal, um dos propósitos é, de facto, identificar aqueles que são os seus membros e aqueles que não são, tanto que é para serem retirados dos cadernos eleitorais, por forma a que não possam exercer o seu direito de voto, o que é uma flagrante violação da lei eleitoral. Nós temos vídeos e temos outras provas de vários observadores eleitorais que andaram de mesa em mesa a votar de forma múltipla.
Nesta sua missão, quais são de facto os resultados reais que espera obter?
O que eu quero é, primeiro, estar de consciência tranquila de que fiz a minha parte, usando os meios e as influências e os contactos que eu tenho para a proteção e a consolidação da democracia em Moçambique. Portanto, eu estou a contactar senadores, estou a contactar membros do Parlamento, estou a contactar, digamos, pessoal ligado aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros ou Departamentos de Estado, mas também estou a contactar think tanks, estou a contactar pessoas com interesse em África, mas também multinacionais que têm interesse em investir, por exemplo, no setor do oil and gas em Moçambique, para que amanhã, quando as coisas se deteriorarem em Moçambique, não venham dizer que eles não estavam informados.
Trampa. E é 1:27 da tarde, esta é a Voz da América em português. Vamos continuar durante mais 30 minutos que vão ser apresentados pelo Álvaro Lugier Andrade.
Atenção! Damos à esquerda, cavalheiros à direita. Organizar a roda e vamos dançar a nossa revista. Vamos aí assim. Fogo! Fogo! Yalulu!
Thank you. Quando van a Mushima, compadre, quando van a Mushima. Quando van a Mushima, compadre, quando van a Mushima.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua...